Então vamos lá, meus irmãos, Filipenses capítulo 4, vamos começar a nossa reflexão a partir de Filipenses. Estamos estudando desde o dia 31 de dezembro, quando foi feito o culto da virada, uma série de reflexões a partir dos escritos do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, já conversamos aqui bastante enfaticamente no mês de janeiro, sobre o primeiro versículo daquilo que nós estamos falando, que são os três grandes pilares para a nossa igreja de reflexão que irão nos dirigir durante o ano. A primeira delas está ali: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Se você não pôde estar presente, se você quer e você está interessado em ouvir aquilo que Deus falou, quando você não pôde estar aqui, nossos sermões estão no Spotify. Você pode procurar a nossa igreja Cib Luz lá no Spotify. Toda terça-feira os meninos da comunicação, eles fazem o trabalho que tem que ser feito e colocam no Spotify os sermões de domingo de manhã e domingo à noite. Você vai poder beber, você vai poder ali realmente ser nutrido com a palavra de Deus através desse mecanismo que é absolutamente favorável ao crescimento do reino de Deus. E se você quiser assistir o culto todo, YouTube e Facebook, está lá o culto todo. Então, a gente tem conversado logo depois que nós terminamos uma série de sermões que falava sobre uma igreja com propósito, é uma igreja irresistível. Entramos no mês de dezembro e começamos as comemorações de Natal. E enfaticamente trabalhamos a ideia de Jesus, Deus conosco, o nosso verdadeiro motivo de comemorar o Natal. Amém? Você está acompanhando o raciocínio? Mas agora começa o ano 2024. No que nós vamos pensar? O que nós vamos trazer à nossa memória? Então Deus tem ministrado aos nossos corações esta ideia do conselho do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, que era uma igreja considerada uma das mais saudáveis do Novo Testamento, pastoreada pelo médico Lucas, uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que recentemente tinha enviado um mensageiro para entregar uma oferta ao apóstolo Paulo, ele ainda preso, e ele fica muito feliz com a entrega dessa oferta, porque ele entendeu que a igreja pelo qual ele foi usado por Deus para plantar aquela igreja não tinha se esquecido dos seus idealizadores, daqueles que a plantaram. O apóstolo Paulo, ele não costumava receber ofertas pelo seu trabalho, muito preocupado com os falsos profetas, com as pessoas que poderiam querer enriquecer, né, ganhar dinheiro com a pregação do evangelho, ou seja, apresentando um outro evangelho, apresentando qualquer coisa, mas que poderiam tirar proveito disso. Então o apóstolo Paulo era um desses, que ele tinha o seu próprio trabalho. Não é nenhum problema o pastor receber o seu salário, as pessoas que colaboram integralmente no ministério, secretaria da igreja, administrador, zeladoria, não há nenhum problema. A Bíblia legitima que o trabalhador é digno do seu salário, mas o apóstolo Paulo, pelas circunstâncias, ele tinha algumas reservas quanto a isso, e que das quais nós devemos ter, assim, algum tipo de preocupação. O que nos motiva estar aqui? O que me motiva vir aqui pegar o microfone e pregar para vocês? Apenas dinheiro? Sinceramente, há 8 anos atrás, eu tive que fazer essa reflexão, porque eu poderia ter aceitado um outro convite para pastorear uma outra igreja. No mesmo momento que vocês me convidaram para vir para esta igreja, para pastorear essa igreja, eu tinha recebido um outro convite, de uma igreja que eu não conhecia, de uma igreja financeiramente até muito tranquila, mas era uma igreja que eu não conhecia. Eu e Patrícia orando, opa, olha, a Cib Luz está nos chamando, mas tem uma igreja na Tijuca também, querendo o nosso trabalho lá, querendo conversar com a gente. E aí nós começamos a fazer reflexões. Nós sairíamos de Petrópolis por quê? Por um chamado de Deus ou apenas por uma questão financeira? E aí nós decidimos que era por um chamado. Esta igreja é uma igreja que na nossa adolescência nós ajudamos a plantar. Nós cavamos muito buraco aqui para que esse templo pudesse ser construído. Onde hoje foi comemorado lá a EBD das crianças, foi o nosso primeiro ponto de pregação, ali na Avenida Luiz de Matos 157. Então ali, muitas vezes, apenas num telhadinho ali, com chuva, com frio, com muito calor, nós estávamos ali, eu ainda era um adolescente, né? Então isso já tem um tempão, nós cultuávamos ao Senhor, uma guitarrinha, um carrãozinho, depois chegou um pessoal para ajudar, até que Deus nos deu condições de comprarmos esse terreno aqui, e instruídos pelo pastor José Mauro, né, Rodrigues, da primeira Igreja Batista no bairro da Luz, hoje Igreja Batista Luz, foi plantada esta igreja aqui neste lugar. Muitos aqui ainda se lembram desse período. E este tipo de reflexão deve estar em nossas mentes. O que nós fazemos para o reino de Deus? Qual é o verdadeiro motivo da gente vir à igreja? Da gente participar de um pequeno grupo? Você viu ali que uma das nossas metas para 2024 é que toda a membresia esteja envolvida e comprometida em um pequeno grupo. Sabe por quê? Eu preciso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que as ovelhas que Deus me deu para eu pastorear, elas de fato estejam sendo pastoreadas. Eu não vou conseguir pastorear vocês, e confesso a vocês que não me sentirei culpado disso, porque nem Deus quer que eu dê conta sozinho. Eu tenho que ter a tranquilidade de que você esteja sendo visto, enxergado. Eu tenho que ter a convicção no meu coração que você, lá no pequeno grupo multiplicador, alguém vai comemorar o seu aniversário, nas suas lutas e nas suas alegrias, as pessoas irão participar. Então, uma das metas da nossa igreja é que 100% das pessoas que vieram para esta igreja ou que se converteram aqui estejam comprometidas com um pequeno grupo, porque é uma forma, uma ferramenta que Deus já usa há muito tempo. De casa em casa, a igreja primitiva se reunia para orar, para comer junto. No pequeno grupo tem um cafezinho, né? Tem alguns irmãos que fazem um bolinho, tem uns irmãos aí que fazem uma comidinha japonesa de vez em quando, e assim sucessivamente. Mas o principal motivo da gente estar em um pequeno grupo: receber um cuidado pastoral, um cuidado de um líder que está ali semanalmente te acompanhando. Eu não vou conseguir fazer isso. Pastorear não é apenas te dar boa noite quando você chega aqui na igreja. Isso aqui é só educação e gentileza, e é com honestidade que a gente faz. Pastorear uma pessoa não é apenas você vir de vez em quando e dar um oi pra gente que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós somos pessoas, precisamos de cuidados, precisamos também, além de cuidados, precisamos de cuidar de outras pessoas. No pequeno grupo a gente aprende isso, que alguém se importou com você para ligar para você quando você deu uma sumida, quando você não pôde vir à igreja por algum motivo. Aí você vai fazer a mesma coisa quando de repente você sentir falta de alguém. Então, tudo que Deus tem ministrado ao nosso coração agora para o ano de 2024 tem a ver com os três pilares que estão ali no telão. Alegrai-vos no Senhor. O que te motiva você estar aqui? Você tem uma alegria de fato em Deus? Você tem, se eu passasse o microfone para você agora, você falaria o quê? Não, estou muito triste, estou muito chateado com Jesus, parece que o céu é de bronze, Deus não ouve minhas orações, olha, eu não estou legal, eu só vim aqui mesmo porque eu não tinha nada para fazer. É isso? Não é isso não. Às vezes os problemas, às vezes as dificuldades, às vezes os nossos temores, as nossas frustrações, às vezes o nosso pecado, as nossas más escolhas colocam a gente para baixo e parece que a gente perde a alegria da salvação. E conversar um pouco sobre a alegria da salvação em Cristo tem sido cada vez mais necessário voltar aos nossos púlpitos. Porque você não deve estar feliz com Deus apenas porque Ele abriu uma porta de emprego para você. Porque abrir uma porta de emprego é uma coisa muito importante. Sim ou não? Sim, mas não é só por isso. Ah, eu estou muito feliz com Deus porque Ele me deu uma família muito linda, muito abençoada. Ter uma família muito linda, uma família muito abençoada é algo bom e importante? Sim, mas é pouco pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Dá para entender? Então eu tenho buscado da membresia da igreja, não apenas de pelas bênçãos que Deus nos dá, porque Deus tem bênçãos para nós, nós já sabemos disso, mas nós estamos querendo puxar da membresia, saber o que te motiva em Deus, você continuar firme e constante na presença de Deus e não desistir, de pregar o Evangelho, de divulgar a palavra de salvação a outras pessoas. Por isso, alegrai-vos no Senhor. Foi um dos primeiros conselhos do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, uma igreja que ele amava tanto, uma igreja que ele queria tanto bem, uma igreja que ele queria que ela prosperasse, mas sem de fato botar o pé no chão e se perguntar, por que que a gente está fazendo tudo isso? Por que que a gente está indo à igreja? Por que que a gente escolheu um estilo de vida contrário ao estilo de vida do mundo? Ah, mas eu tenho saudade da minha velha vida, quando eu ainda era um perdido pecador. Então, você tem que rever seus conceitos e seus valores. Porque uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus, não comunga mais com a vida passada, com as suas ações pecaminosas, com tanto de pecado que nós cometemos um dia. Eu não quero voltar à minha vida no passado, enquanto eu fazia as coisas ao meu bel prazer. Eu não quero, não me satisfaz. Eu me encontrei com Jesus, mas eu tenho que ficar alerta. Porque o mundo tem brilho, mas o mundo não tem glória, não tem. A vida longe de Deus e em pecado tem brilho, traz algum prazer, sim. Mas não traz glória, não traz a felicidade que de fato só Deus pode nos dar, não traz a paz que excede todo entendimento, que nos torna pessoas felizes apesar das adversidades. Só Deus pode fazer a gente ser feliz de verdade, só Deus pode fazer a gente ser alegre de verdade. Se você quer ouvir um pouco mais sobre isso, ouça lá os sermões que já foram pregados no mês de janeiro. Por isso, volta ao texto bíblico, por favor, de Filipenses 4. Hoje nós introduzimos aqui na igreja, no período da manhã, alguma coisa que de vez em quando a gente já está falando. Porque a partir de um relacionamento com Deus, que é o que o apóstolo Paulo está falando aos filipenses, pessoal, vocês têm um relacionamento com Deus? Tem, né? Ah, legal. Vocês estão convictos de tudo que vocês fazem é para o rei e para o reino? Pô, beleza, ótimo. Mas vocês precisam de fato provar. Vocês de fato estão sendo observados. Então, para a igreja primitiva, lá do primeiro século, e para nós hoje é a mesma coisa. Você não acha, não, que as pessoas que moram aqui ao redor da igreja não estão observando as nossas ações? É claro que estão. Você não acha que as pessoas estão vendo a gente transitando aí pelo bairro com o carrinho, né, com a carretinha no carro, conectada com móvel para um lado, móvel para o outro, com cesta básica e mais umas outras ações? Você não acha que as pessoas viram lá a movimentação das crianças? Hoje no projeto social, um monte de adulto com um monte de coisa para fazer, é empresária, é professora, é policial militar, e seja lá o que for, pessoas muito ocupadas, porque não tinha ninguém lá no projeto social como voluntário, que não tinha o que fazer na vida, mas se dedicaram a Deus, se voluntariaram. Falaram, deixa comigo, eu faço a comida, o outro vai ficar na portaria, o outro vai ficar tomando conta das crianças lá na piscina. Pessoas ocupadas, mas pessoas que têm uma prioridade na vida, servir a Deus. Pastor, então a gente só serve a Deus quando a gente está como voluntário na igreja? Não, é claro que não. Nós servimos a Deus em todas as áreas da nossa vida, lá no seu escritório. Você está fazendo um bom trabalho no seu escritório? Você está atendendo os seus clientes com excelência? Você está honrando o emprego que Deus te deu? Você é um cara que vestiu a camisa da sua empresa? Ah, eu estou insatisfeito com o meu emprego. Muda de emprego. Busca uma qualificação e vai buscar um emprego melhor. Mas se você está comprometido com uma empresa, como cristão, você deveria honrar o salário que vem às suas mãos. Amém, gente? Isso é de Deus. Porque o evangelho que nos alcançou muda a nossa vida, muda a nossa história e nos torna pessoas felizes. Agora as pessoas estão nos observando. É aquilo que está no versículo 5, que a gente começou a conversar hoje no período da manhã. Pode colocar o versículo 5, por favor, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Amabilidade é tratar as pessoas com respeito e amor. Que legal, gostei dessa forma de compreender a amabilidade, porque antes de falar de amor, falou de respeito. Eu acho que está faltando um pouco de respeito em nossa comunidade em geral. Sim ou não, irmãos? Por isso, por respeitarmos as pessoas, Deus tem plantado um amor de verdade em nossos corações para que possamos ser mais amáveis, pessoas mais amáveis. Então, em resumo, o que significa amabilidade? É tratar as pessoas com respeito e amor. Uma pessoa amável é amada, é considerada, é reconhecida por ter um caráter. As pessoas que têm uma ação de amabilidade é como um bom testemunho, como um cheiro suave que fica perene, verdadeiro na comunidade que ela está inserida. É aquele tipo de pessoa que você fala assim: tem um problema, caiu um muro ali na frente ali, ih, rapaz, bagunçou tudo, ixa, será que machucou alguém? Aí você fala assim: chama o Douglas. Por que chama o Douglas? Porque o Douglas vai saber resolver. Porque ele, com calma, ele vai tomar providências, ele não vai sair metendo o pé na porta e, sabe, gritando, desesperado: ah, quem deixou esse muro aqui desse jeito? Quem não sei o quê? Não, ele vai tomar providências significativas. Estou dando um exemplo do Douglas, né? Não que não seja, né, Douglas? Mas, irmãos, uma pessoa amável, uma pessoa prudente, é geralmente uma pessoa que tem um caráter admirável. Por isso, o apóstolo Paulo está falando aos filipenses: vocês querem ganhar o mundo? Vocês querem ser boas testemunhas de Jesus? Então, o modo de falar tem que mudar. O jeito de tratar as pessoas tem que mudar. Não é opcional. E aí, em outros versículos, em outros textos, ele vai dizer como. E a amabilidade, ela é um fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ou seja, não tem o que fazer. Você está se relacionando com Deus, não apenas na igreja. Você tem bebido da palavra de Deus. Você tem uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Acabou aquela história de você dizer assim: eu sou pavio curto mesmo, e não pisa no meu calo não, porque eu rodo a baiana. Quê? Que loucura é essa? Para um cristão, negativo. Tem nada de rodar a baiana, não tem nada de pisar no calo. Pastor, você nunca ficou com raiva? Pastor, você nunca ficou irritado? É claro que já fiquei, gente. É claro que existem pessoas que tentam tirar a nossa paz. É claro que no mundo complexo como a gente vive, inclusive dentro da igreja às vezes, e é uma verdade, existem pessoas difíceis de lidar. Às vezes existem pessoas difíceis de lidar dentro da nossa casa. Existe marido e mulher que não se entendem porque são pessoas difíceis. Sabe qual é a primeira pergunta que nós fazemos no curso de noivos? Quantos aqui, curso de noivos, preparando casais para o casamento, quantos aqui querem ter um casamento feliz e saudável? Todo mundo levanta a mão. Aí vem logo a segunda pergunta. Aí a gente dá glória a Deus, né? Porque todo mundo quer ter um casamento feliz e saudável. Aí vem a segunda pergunta: mas quantos aqui são pessoas saudáveis? Porque não vai se construir um casamento saudável com pessoas doentes. Não vai se construir um relacionamento de pastor e ovelha com pessoas doentes. Não irá construir, não iremos construir um relacionamento entre pais e filhos com pessoas doentes, pessoas tóxicas, pessoas que infeccionam o relacionamento. Não tem o que fazer. Por isso, a palavra de Deus do apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Filipos, vocês são uma igreja show de bola, hein? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está elogiando, está falando que ama muitos caras, que está muito feliz com o pastoreio do médico Lucas sobre a igreja, mas está falando mesmo vocês, que são admiráveis no comportamento, que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Sabe por quê? Porque desde que o mundo é mundo, as coisas boas e coisas ruins já acontecem nos relacionamentos interpessoais. Essa que é a verdade. Não teve a história lá do Caim e do Abel, no início de todas as coisas? Não teve lá no Éden já problema de relacionamento? E a história da humanidade vem se repetindo, porque problemas vão acontecendo, porque situações vão acontecendo. Meus irmãos, esta palavra é para mim, é para você. Eu quero muito que você abra o seu coração e a sua mente, porque eu estou bebendo deste conselho do apóstolo Paulo. Primeiro foi janeiro que a gente ficou aqui. Alegrem-se no Senhor. Busca dentro do seu coração em Deus a sua verdadeira motivação de você ser hoje um cristão. É aquela história de que dá um microfone na mão da pessoa e a pessoa fala assim: olha, a minha verdadeira alegria da minha vida é ter Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém, gente? Tem problema nenhum você falar da sua família, como eu já disse aqui. Tem problema nenhum você falar do seu emprego, não tem problema não. Mas nós queremos motivos que fazem com que você valorize ainda mais a pessoa de Deus. Não é apenas o que Deus pode te dar, mas quem é Deus? Deus é o meu Senhor, Ele é o meu dono, é quem tem misericórdia da minha vida, é quem me aceitou todas as vezes que porventura eu caí, Deus me levantou. É por causa de Deus, é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. É o meu respirar, é a minha vida, são as minhas ações, as minhas escolhas. E ainda assim nós vamos errar, hein? E ainda assim em algum momento nós vamos errar o alvo. E vamos fazer uma bagunça na vida. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. E para ilustrar essa ideia da amabilidade, de falar direitinho com as pessoas, de dar um pouquinho de atenção. Olha, a minha cachorra, que se chama Loli, quando eu estou no celular por um tempo mais significativo, naquela hora do nada, sabe o que minha cachorra faz? Ela vem aqui do meu lado, assim, eu estou deitado no sofá, ela bota a cabeça aqui no meu ombro e fica tentando tirar o celular do campo de visão. E um dia, acho que eu exagerei naquele dia, não estava dando atenção nenhuma para ela. Ela bocou o celular e tirou o celular da minha mão. Era um labrador, um cachorro. Imagine uma criança que vê pai e mãe gastando um tempo enorme no celular. Imagine uma criança. Imagine um filho que está precisando de um conselho de um pai, não é, Rosângela? Imagine um jovem que está perdido, dando cabeçada, que precisa de uma mãe de oração, de um pai que entrega aquele filho todos os dias. Canso de dizer a muitos pais que eu aconselho, diga: olha, você não precisa mais falar com seu filho, você não precisa mais insistir para ele vir à igreja, você não precisa, você já fez o seu papel, para de falar. Viva mais, mas nunca deixe de orar, nunca deixe de dar atenção. Esta é uma geração que nasceu com o celular na mão. Então, irmãos, quando você vai falar com o filho hoje, ele está aqui no celular, e os pais também, né? Não vamos aqui aliviar para nós não, né? Eu falo: opa, só continua, fala aqui, se você parar para me dar atenção. Não quero me ser está em segundo plano. Não quero. Não quero. Eu quero a atenção. Eu preciso da atenção. Eu preciso dar atenção. Já tomei algumas na cabeça. Meu filho, pai, dá para parar de responder os membros da igreja? Dá para a gente aqui olhar olho no olho para a gente conversar? Eu falo, opa, meu Deus, ah, que coça que eu tomei agora. É verdade, gente. O que é amabilidade para você? É quando alguém te procurar. É você, mesmo que a vida esteja corrida. E a minha vida é corrida. Mas em muitas vezes eu preciso parar o que eu estou fazendo para dar atenção a alguém. Chamar a Carol aqui. Carol tem trabalhado com a gente na zeladoria da igreja. Carol tem trabalhado com a gente também na secretaria da igreja. E eu gostaria que você ouvisse o testemunho da Carol. Eu quero só combinar uma coisa com você. Tudo que Carol for dizer aqui, relacionado a uma boa ação de qualquer um de nós aqui, sobre a vida dela, é para a glória de Deus. Quantos entendem isso? Digam amém. Amém? É para que você glorifique ao Senhor. Está dizendo o texto, volta o texto, por favor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todas as pessoas. A nossa forma de falar, a nossa forma de interagir. Não é toda hora que eu consigo parar para dar toda a atenção do mundo às pessoas. Não é. Tem hora que eu tenho que falar, né? Já falei até com a Carol, né? Fala rápido. Estou ocupadaço. Estou indo para o plantão. Bora, que alguém me liga. Às vezes eu estou no plantão, falo, irmão, fala rapidinho. Resume, manda um áudio. Às vezes, gente, é óbvio. Eu não vou deixar de atender o meu paciente para poder responder o teu WhatsApp. Não vou. Então, por isso, às vezes, as pessoas precisam entender que a vida está correndo. Mas, gente, tem coisas. E eu peço a Deus, que Deus nos dê sensibilidade de você parar um pouquinho na hora certa para falar com a pessoa certa que Deus está mandando. Então, por isso, a forma da gente receber as pessoas, a forma da gente interagir com as pessoas, a forma de uma menina falar com o namorado já revela muito. A forma de uma esposa falar com o marido. Depois a gente conversa um pouco sobre isso. A forma que um pai age com a criança. Algumas vezes eu já perguntei, pai ama mesmo ou odeia essa criança? A amabilidade precisa ser uma marca na nossa vida como cristãos. E a Carol foi alvo de algo nesse sentido. E tem algo a compartilhar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus.
Boa noite a todos os irmãos, boa noite àqueles que estão em casa. Quero agradecer por essa oportunidade, primeiramente a Deus, né, o pastor. E antes de eu começar a falar do meu testemunho, eu quero pedir que a minha mãe venha aqui, que eu pedi a ela para ficar comigo, porque eu tô um pouco nervosa. Então, né, a gente já sabe. Meu testemunho é muito extenso, mas eu perguntei a Deus o que eu deveria falar. Tem coisas que eu não posso falar para proteção minha também e de pessoas. E tem coisas que eu posso falar. Então eu escolhi dessa parte de todo o meu testemunho, escolhi essa parte porque essa parte foi aonde começou a Deus a trabalhar na minha vida. E eu acho que essa parte aí é muito importante. Eu vou falar sobre a parte onde eu sofri uma depressão muito severa, com ansiedade também, e quero relatar aos irmãos que é o meu diagnóstico. Mas ainda que isso seja o meu diagnóstico, eu acredito no diagnóstico de Deus, que é muito melhor. Então, ele... Ainda que eu tenha tudo isso, que eu passe por tudo isso, Deus, eu sei que em Deus, ainda que eu não receba cura aqui, um dia vai chegar a cura e eu continuo a minha vida e fazendo o que é melhor para Deus. Essa foto é quando eu tirei, né? Que... Enfim, ela tá em preto e branco porque representava naquele momento os meus sentimentos, porque a minha vida era toda preto e branco, então eu não tinha mais sentimento nenhum. Pode observar meus olhos, enfim. Ainda tentei dar um sorrisinho, mas não consegui. Eu quero pedir para colocar no telão Filipenses 3, o versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoada, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançada por Cristo Jesus. O 13, por favor. Irmão, não pense que eu mesma já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E eu também quero pedir para colocar Filipenses 1, o versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, eu vim de um lar muito conflituoso. E vindo desse lar, me geraram alguns traumas. Traumas bem profundos. Traumas que eu ainda, junto com a minha psicóloga, a gente trabalha isso. E a cada dia eu vejo, né, em Deus, com ela me ajudando, eu vou vencendo isso. Né, como aqui a palavra fala, estou convencido daquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Então eu entendo que Deus, ele é fiel para completar a obra dele em mim. E eu entendo também que, ainda que eu estou nesta terra, Deus ainda vai trabalhar em mim, vai me lapidar, vai fazer as coisas, para que quando chegar o dia que eu estiver perfeita, aí é o dia que eu vou. Mas, enquanto isso, eu entendo que aqui na terra eu tenho coisas para fazer e que Deus também tem para me lapidar, né? Por causa desses traumas, dessas coisas, eu tive uma depressão muito severa. Ela começou aos 9 anos de idade, mas não foi diagnosticada e também não... As pessoas falavam que era frescura minha. Falava que eu era maluca, essas coisas todas. Mas aí, quando eu completei 14 anos, eu decidi por mim mesma que eu iria morrer. E eu falei assim, quer saber uma coisa? A vida é horrível. E eu vou morrer. E eu quero morrer. E eu fixei isso na minha cabeça. Eu quero morrer e eu vou morrer. E quando eu completei 14 anos, eu tomei 23 remédios de 500 miligramas. E fui parar no hospital. Não. Aí eu tomei. Aí eu deitei. E eu só falei assim, acho que eu liguei para uma tia minha, eu falei assim, eu acabei de me matar. Agora é só esperar o remédio fazer efeito, eu vou morrer. E nesse dia eu sei que eu deitei na cama, eu sei que chegaram as pessoas lá para tentar me socorrer, eu só sei que eu fui parar no hospital. Aí lá eles fazem todo o procedimento da lavagem, essas coisas. Gente, eu sei que eu sou magrinha, mas eu era bem mais magra que isso. Agora vocês imaginem, eu bem magrinha, mais magra do que isso, 5 pessoas me segurarem. Teve que 5 pessoas, na verdade 5 homens me segurar, porque eu não queria que eles fizessem lavagem em mim, porque eu queria morrer e eu não deixava. Então eles tiveram que me segurar na maca para poder fazer. Aí lá a doutora falou, estava até acompanhada com meu pai, e falou assim, ela precisa ser acompanhada por psicólogo. Mas aí ele falou, isso é frescura e... Enfim, depois, com 15 anos, eu tentei mais uma vez. Só que dessa vez, eu fazia... O que que eu tentava? Cortes. Às vezes me jogava de alguns lugares que seja, que fosse alto, para ver se de alguma forma eu me pudesse fraturar alguma coisa, machucar alguma coisa, enfim. Que pudesse ser, tipo, deixa eu ver o que eu posso dizer. Que pudesse causar em mim algo que viesse a levar à morte. Só que também, aí também não consegui. Então, eu fui caminhando, aceitei a Jesus. Mas ainda assim, quando eu aceitei a Jesus, teve um tempo que eu falei assim, eu acredito em Deus, Deus, Ele vai mudar minha vida, vai mudar minha situação, vai fazer tudo por mim. Só que aí a depressão voltou. E eu falei assim, e aí quando ela voltou, eu decidi que eu não ia mais lutar. Aí voltou o mesmo pensamento. Morre! É mais fácil você morrer. Porque, tipo assim, a vida já não tem mais sentido, já... Sabe? Não serve pra nada. Então eu tinha isso na minha mente. Eu falei assim, a vida não presta. Eu não sou suficiente. E eu não sou importante. Ninguém liga. Então, enfim. Só que aí... Nesse meio tempo, eu escrevi... Então, a depressão, ela voltou. Aí, eu voltei de novo para a psicóloga. Só que ela ficava preocupada, porque aí eu fugia dela, né? Ela vinha atrás de mim, eu fugia dela. Mas ela se complicou muito. Complicou ao ponto de eu não sair mais de casa. Complicou ao ponto de eu... ter pânico. Eu me lembro que às vezes eu ia na rua, tipo, que eu moro no centro de Nova Iguaçu, aí eu tava no centro, batia um pavor. E eu tinha que voltar imediatamente para casa. E eu não conseguia. Às vezes eu chegava até o mercado, assim, que é o Campeão. Às vezes eu chegava até ali, mas eu não conseguia, tipo assim, ultrapassar. Eu sempre voltava para casa e eu ficava. E eu deitava, eu ficava. Não, tipo assim, não comia, não tomava banho, não fazia nada. Eu só ficava deitada. Meu irmão até falou assim, essa garota tá vegetando. E isso doía o meu coração, porque eu entendi que eles falavam assim, vai, se esforça. Só que eu já não queria mais. Aí, nisso... Eu quero ler uma carta, bem rapidinho, para vocês entenderem que eu já não gostava mais da vida. Eu tinha prazer da morte. Então, eu tinha gosto pela morte. A morte era o meu prazer. Morrer era o meu prazer. Então, eu queria morrer. E eu escrevi, um certo dia eu escrevi isso. Eu botei assim, a morte deveria ser para mim algo assustador e jamais uma alternativa de cardápio para a minha vida. O desejo de morrer só deveria se manifestar em mim quando eu já tivesse vivido o suficiente e estejasse farta de dia. Mas dentro de mim acha o que eu já vivi já é o suficiente e que voltar para casa é a melhor opção de escolha. Eu não sei explicar, mas eu só sei que eu sinto. O desejo é tão grande que chega a me dar agonia por dentro, porque realmente não sei como explicar. Como eu disse, a morte não deveria servir para mim como alternativa, não mesmo. Mas eu não sinto mais prazer em querer estar viva. O que eu quero mesmo é poder voltar para casa. Minha alma sente saudade de casa. Ela quer voar e voltar para casa. Eu não me sinto parte deste mundo. Eu não consigo me encaixar neste mundo. Eu não desejo ficar neste mundo. Minha vida não faz sentido aqui. Isso é muito louco. Mas o dilema que eu vivo todos os dias, quantas vezes já pedi a Deus para me levar, para tirar meu sopro de vida, para não me fazer acordar no outro dia. Então, quando chegava no dia seguinte, lá estava eu, com os olhos bem abertos e frustrada, porque Deus não havia me levado. Eu entendo que isso vai contra todos os princípios de Deus, até porque ele entregou seu filho para morrer em uma cruz por amor à humanidade. Acho que é por isso que eu não consigo tirar a minha vida, porque de alguma forma eu tenho temor a Deus. Mas não posso dizer que eu não sinto vontade de morrer, porque eu sinto. Deus não quer isso para mim. E bem lá no fundo de mim, debaixo de todos esses sentimentos, também não quero. Porque eu sinto que existe uma pontinha de fé. E entendo que a fé é algo que não nos deixa ficar encostada na escuridão por muito tempo. E por mais que eu sinta vontade de morrer, eu luto com todas as minhas forças. Eu vou parar por aqui, gente. Enfim, eu acho que vocês entenderam. E quando eu escrevi isso, eu falei com Deus. Eu perguntei a ele se ele ia me deixar morrer. E naquele dia Deus falou assim pra mim: ainda que morra, viverás. Só que eu não entendi muito bem. E nisso eu fiz uma oração e falei assim: Deus, essa é a minha última oração que eu faço pro Senhor. Se o Senhor realmente tem alguma coisa para fazer na minha vida, porque eu já te perguntei isso, mas eu estou perguntando de novo. Que o Senhor mude. Porque eu já não acredito mais. Eu já não tenho fé mais. Eu já não sei mais o que fazer. Aí eu sei que eu me lembrei dessa igreja, porque eu já vim aqui no recital Caesineia. Só que ela tinha sumido da minha cabeça. E depois, do nada, algo falou assim: lembra daquela igreja que você foi? Então, vai lá. Só que eu já não me lembrava. Eu só sabia que era no bairro da Luz, mas eu não me lembrava onde era. Aí eu me lembrei que quem me trouxe foi a Esneia. Então eu perguntei a ela, só que ela sempre prometia e nunca me trazia, tadinha. Mas eu entendo. E nisso eu fui e conheci minha mãe. Que a gente fez um passeio junto, aí eu conheci minha mãe. Aí ela foi... É, minha mãe adotiva, tá, gente? Do coração. Aí eu sei que, através dela, ela falou assim... Aí eu falei assim: posso ir na sua igreja? Aí ela falou assim: pode, vai ser muito bem recebida, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí eu só sei: tá bom. Aí daqui a pouco ela falou assim, ela me manda uma mensagem e fala assim: Carol, pode colocar seu nome lá no grupo? Engraçado que eu não gosto de grupo, porque falam muito. Mas nesse dia eu falei assim: ah, pode. Aí eu só sei que eu tô vendo meu rosto lá no grupo, o pastor botou lá, e eu, aí daqui a pouco o pastor vai e me manda uma mensagem, e ele mandou uma mensagem e eu me lembro que ele falou assim: qualquer hora e qualquer dia que você precisar de mim, pode contar comigo. Aí eu ainda olhei assim, eu falei assim: ah, pastor. Aí eu na minha mente: eu não vou precisar, não. Enfim. Só que aí veio uma crise muito grande. Eu perdi meu emprego, aconteceu várias coisas, e veio uma crise muito grande. E nesse dia eu, de novo, quis tirar minha vida. Só que aí algo falou assim: liga para aquele pastor. Aí eu falei assim: ah, já sei, eu vou mandar a mensagem pro pastor. Aí eu procurei, aí eu olhei, mandei mensagem. Eu não me lembro muito o que eu mandei, eu só sei que eu falei que eu não queria mais viver, essas coisas todas. Tá bom, acho que nem passou um segundo, só sei que meu telefone tocou e era o pastor Miri que me ligou. Aí o mais interessante é que a gente nunca tinha se visto. Aí eu conheci ele através do telefone, através, né? Aí ele foi, conversou comigo, aí ele falou: vai lá, toma um banho, descansa, deita. Aí falou um monte de coisa. Aí eu fui, deitei. Daqui a pouco tá o meu telefone, pi, pi, pi. Aí eu: gente, que isso? Aí tá, pi, pi. Eu falei: que tanta coisa de pi, pi, pi. Aí daqui a pouco tá vendo um monte de gente assim: eu sou da igreja Sibiluz, eu estou orando por você, eu sou da igreja Sibiluz, não sei o quê, eu estou orando por você. Tinha várias frases, muitas mensagens, então eu não vou lembrar de todas. Mas eu sei que muitas pessoas, eu me lembro da Rosângela, que me mandou mensagem, ela ainda me ligou, a gente orou junta. Aí, então, eu me senti pela primeira vez amada e abraçada, né? Eu me senti muito, muito. E nisso, eu sei que através de Deus, Deus usou a vida do pastor Billy, né? Que tem me ajudado, a minha mãe que tem me ajudado. E eu louvo a Deus, né, pela vida deles. Aí eu cheguei aqui na igreja, aí o pastor Billy foi, trabalha na zeladoria, que não sei o quê. Aí eu, tá bom. Gente, meu primeiro banheiro, eu fiquei cerca de 2 horas lavando o banheiro. Eu acho que eles ficaram doidos comigo. Mas eu tava feliz, porque, sabe, enfim, eu tava feliz. Aí eu sei que Deus, ao longo da nossa caminhada, Ele usa pessoas e coloca amor no coração dessas pessoas. Porque nós só podemos ter amor desde o momento que estamos em Cristo. E eu acredito que, através da vida do pastor Billy, né, através da vida da minha mãe e através da igreja, mas principalmente eu entendo tudo isso, que é através de Deus. Porque Deus que me trouxe aqui. Deus que usou o pastor Billy, usou minha mãe e usou a igreja e eu me senti abraçada. E tem usado a cada dia a minha vinda aqui, toda vez que eu venho na igreja, é uma cura. Deus vai curando. Hoje eu tô na zeladoria, tô na secretaria, tô na secretaria. Gente, tem outros lugares também que eu tô, que eu não tô nem lembrada. Mas eu tô também. Se vocês me procurarem, eu também tô. Eu já fiquei ali na comunicação, na recepção, então. E isso pra mim tudo trouxe uma alegria e trouxe vida de novo. E eu amo a vida, gente. Eu não quero morrer, não. Não quero. Não quero morrer. Eu amo a vida. O que eu sentia cheiro de morte, eu sinto cheiro de vida, porque Deus é vida. Eu amo a igreja, amo Deus. Eu amo servir ao Senhor. Hoje eu entendo o propósito de Deus. E eu entendo também porque, quando eu vim pra cá, tudo transformou na minha vida. Até uma faculdade Deus me deu, pra glória e honra do Senhor. Eu passei na UNIG, no vestibular lá social, e eu vou estudar lá de graça. Eu vou ser pedagoga. Sim. E o mais engraçado é que toda vez que eu passava em frente à UNIG, eu falava, essa vai ser minha faculdade. Não sei como eu vou pagar, mas vai ser minha faculdade. E eu acho não, Deus ouviu isso, guardou e hoje Ele me deu. Então, todas as coisinhas que Deus faz na minha vida, eu vejo que é o amor dEle transbordando por mim. Ele usa pessoas, eu vejo que é o amor dEle. Ele me dá oportunidade, eu vejo que é o amor dEle. Então, isso para mim é gratificante. Amém. Obrigada pela oportunidade.
Amém. Obrigado também, Ana Cláudia. Cuidado com o fio. Glória a Deus mesmo. Obrigado, Ana Cláudia, pela ajuda. O que nós estávamos falando? Seja a amabilidade conhecida por todos. O que nós fizemos naquela ligação? Eu só entendi, não apenas porque ela falou que queria morrer, eu entendi que era hora de parar o que estava fazendo para dar um pouco de atenção. Nada demais, gente. Só dar um pouco de atenção. Eu não tenho varinha mágica, eu não tenho poderes, eu só tenho um coração de gente. Coração também pastoral. Só que não é só eu, é todos nós. A Carol tem sido alvo das nossas orações. Isso precisa se multiplicar. Esse ano nós vamos trabalhar com o tema do discipulado um a um. Se você um dia foi alvo da oração de alguém, agora você precisa orar por alguém. Se você foi alvo de aconselhamento de alguém, agora você precisa aconselhar alguém. É passar adiante. Um dia, alguém parou para me ouvir e fez toda a diferença. Naquela época que eu era magro, que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só, né? Um adolescente problemático, difícil de lidar, mas uma líder que hoje nem viva está. Ela não viu o que Deus fez na minha vida. Ela não viu que eu aceitei o chamado pastoral. Ela não viu que eu casei, que eu tive filhos, que eu sou pastor de uma igreja hoje. Ela não viu. Mas uma líder parou para me ouvir. Colocou um violão na minha mão e falou: você vai tocar violão lá no alto da serra, lá em Itaperuna, em Boa Ventura. Eu falei: mas você não conhece minha vida, você não sabe que eu estou fazendo as coisas erradas aí. Ela falou: nem sei, nem quero saber, porque eu não acredito em você. Eu acredito no que Deus vai fazer na sua vida. Deu para entender? Mas de maneira amável, gente, de maneira a construir, de maneira a plantar algo no coração. E eu pude fazer isso por outras pessoas, inclusive a Carol, para a glória de Deus. Por isso que eu falei, que a Carol falar aqui, você tem que dar glória a Deus, porque hoje ela ama a vida, em nome de Jesus, e ela quer viver. Então, você vê a Carol aí rodando para um lado para o outro, limpando a igreja, correndo para um lado para o outro, agradeça muito a Deus, porque é obra do Senhor na vida da Carol. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos.